Então, recapitulando, nós vimos que Deus havia rejeitado Saul, a quem ele, Deus, tinha colocado como o primeiro rei de Israel. Então, já há uns 5 anos, Deus havia rejeitado Saul para reinar. É curioso que a gente pensa que porque rejeitou, Deus o rejeitou hoje, amanhã ele está fora. Em algumas coisas, Deus faz assim mesmo, é imediato, logo, imediatamente. Outras coisas, não. Então, Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora, Deus tem os seus propósitos. E Saul já havia sido oficialmente rejeitado por Deus há 5 anos. Aí, um belo dia, Deus repreende Samuel, o profeta, o sacerdote, o grande líder de Israel, antes de Saul ser empossado, e tinha uma autoridade enorme, Samuel. E Deus repreendeu: até quando você vai ter pena de Saul, Samuel? Vamos tomar uma providência nisso. E já expliquei isso tudinho. E Deus mandou então o profeta Samuel ir para Belém, uma cidade pequenininha, Israel, para ungir um filho de Jessé. Vemos isso. Davi tinha 15 anos na época da sua unção. Unção como o escolhido de Deus para ser rei. Então, uma semana depois, Davi se apossou como rei. Não. 15 anos depois que Davi foi ungido, esse dia lá que nós já falamos sobre ele um ano atrás, lá em Belém, 15 anos depois da unção é que Davi tomou posse. Ele reinou 40 anos. De 1010 a 970, para os que gostam mais de data, só que nos primeiros 7 anos e meio ele foi rei só de Judá e Benjamim, e em 32 anos e meio de todo Israel, morreu com 70 anos, que era uma idade avançada para a época. Então, vimos todos os detalhes da cerimônia, não sei nem se posso chamar de cerimônia, mas muito simples, aquilo que Samuel fez com Davi ali, muito interessante. Mas então termina o capítulo 16, vamos então a 1 Samuel 17. O capítulo 16, lá no versículo 13, encerra a história da unção de Davi por Samuel. E termina assim, versículo 13: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pronto, então encerrou aí o relato da unção de Davi. Vamos agora continuar, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta pregação e no desenrolar desta série, que eu não tenho a menor ideia de quantas pregações serão, mas sobre a vida do teu grande servo Davi, que possamos aprender dele as coisas boas para imitá-lo, as coisas ruins para evitar e em tudo possamos crescer em Cristo. É em nome de Cristo que te pedimos e te agradecemos. Amém. Parece que isso ocorreu logo depois da unção de Davi. Não temos informação. Uma semana depois, um mês depois, não sabemos. Tempo não era problema, né? Porque ainda faltariam 15 anos para Saul morrer e Davi, então, ser empossado como rei de um pedaço de Israel ainda. Seja como for, a ideia é que ocorreu logo, porque isso deu início a uma série de acontecimentos que certamente Essa série durou muitos anos. Duas coisas terríveis aconteceram com Saul. Saul era um homem desobediente a Deus, por isso que ele foi rejeitado, não tinha zelo pelas coisas de Deus, teimoso, cabeça dura, discutia com o profeta Samuel, que o repreendia em nome de Deus, e Saul insistia que não tinha errado não, e Samuel não abria mão da censura que estava fazendo, até que Saul cedia, mas não mostrava arrependimento, dizia, mas pela própria continuar do que ele andava fazendo, um desastre. Eu creio que nem crente Saul era. Então, ele tinha sido rejeitado para um dia deixar de ser rei. Primeira coisa que aconteceu depois que Samuel ungiu Davi para ser o novo rei lá na frente foi o Espírito Santo ou o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Parece uma coisa pequena, vocês não podem imaginar o tamanho disto. Lembra do versículo 13 que eu li? Desse, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Davi foi empossado, foi possuído, melhor dizendo, ungido como rei para alguns anos depois, e o Espírito Santo se apossou de Davi. Aí nós lemos no versículo seguinte que o Espírito Santo se retirou de Saul. Então, é quase evidente que o Espírito Santo substituiu Saul por Davi. Ao sair ou deixar de estar com Saul, Davi então se apossou de Davi. Mas isso não foi tudo. Como se Saul tivesse então voltado ao estado antes de ser rei, em que o Espírito Santo não tinha uma ligação especial com ele. Não, não. Dessa vez pesou. Porque quando o Espírito Santo deixou Saul, um espírito maligno o atormentava. No hebraico, atormentar é cair sobre, ou esmagar, ou como está aqui, bem traduzido, atormentar. Agora, eu não vou expor vocês a essa pergunta, porque muitos talvez não vão responder corretamente, porque e o que talvez fosse meio óbvio, a resposta óbvia, quem enviou o espírito maligno? O diabo, claro, que é o chefe dos espíritos malignos. Talvez se eu perguntasse, muitos diziam, ora, quem enviou o espírito maligno? Alguns iam dizer, o diabo, Satanás. O Espírito Santo enviou o espírito maligno. Pastor, onde é que está escrito isso? Bem aqui. Tendo-se retirado, no versículo 14, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste quem? Do Espírito do Senhor, óbvio. O espírito maligno o atormentava. Curioso isto. Então o diabo não teve participação nenhuma nessa transação aqui? Pode ter tido, como o chefe, que de fato é o cabeça dos espíritos malignos. Então, o Espírito Santo pode ter mandado, sim, para o diabo dizer, manda um espírito ruim, maligno, para Saul. E o diabo obedeceu, obviamente. Nós não sabemos se houve uma participação de Satanás nisto ou se o Espírito Santo mandou direto. O importante é sabermos que o Espírito Santo manda e tem autoridade sobre os espíritos imundos, sobre tudo o que existe. E nota a providência que o Espírito Santo tomou. Ele próprio que tinha acabado de se retirar de Saul. Eu saio, mas entra um espírito maligno nele. Um castigo duro que ele coloca aqui sobre Saul. Como eu disse, eu não posso dogmatizar isso, claro, mas há alguns personagens bíblicos que deixam certa dúvida se eram salvos ou não. E Saul é um deles. Na minha maneira de compreender, há 40 anos que eu estudo esse homem aqui e os personagens principais das Escrituras, eu não vejo nada que indique que Saul era um homem salvo. Isso não quer dizer que eu estou determinando a vida espiritual de Saul, que eu estou dizendo se ele era ou se não era, eu estou dizendo a minha maneira de ver. Não vejo. Se alguém acha, não, eu acho que era só pelo fato de ser rei de Israel, então mostra que ele era um homem salvo. Respeito a opinião, posição, mas eu acho que esse homem não tinha nada, nada, ele não mostrou nada nas Escrituras que indicassem um homem salvo. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que a saída do Espírito Santo de Saul não significa que ele perdeu a salvação. Ele era salvo porque o Espírito Santo habitava nele. Nós temos essa mente por causa do Novo Testamento. Então, o Espírito Santo se apossa de alguém, então é de alguém salvo. Que, aliás, é uma das características, uma das definições de um salvo é ser possuído pelo Espírito Santo. Então, se Saul era possuído pelo Espírito Santo, o Espírito Santo se retirou dele, perdeu a salvação. Seria o exemplo único nas Escrituras de alguém perder a salvação, porque é completamente contra tudo que a Bíblia ensina, a ideia de alguém ser salvo em Cristo, ou salvo pela fé, incluindo pessoal, a turma do Velho Testamento, mas tal não aconteceu, penso eu. Por quê? Porque ele não era salvo. Então, a presença do Espírito Santo em Saul não indicava salvação. Aliás, tudo indica que a presença do Espírito Santo nele era ligado com a influência que ele teria sobre o rei de Israel. Era como rei. Mas ele não continuou rei? Sim, mas sem as bênçãos de Deus, já decretado como Deus desistiu dele como rei, já estava resolvido. Deus se arrependera de ter feito Saul rei, mandou ungir um novo rei para 15 anos depois, mas mandou. Então, ele continuava rei, mas sem agora a ajuda imprescindível, a bênção, o poder do Espírito Santo. Eu quero aqui abrir um parênteses para falar sobre a presença do Espírito Santo no crente, que é algo que alguns talvez não estejam bem afiados com esta doutrina, e eu creio ser importante. O Espírito Santo passou a habitar no crente com o início da igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, com o tempo do Novo Testamento, simplificando. Antes, como era? Temos pouca informação, e nessas poucas notícias que nós temos do Espírito Santo influenciando alguém, é no sentido de uma atuação provisória e muito direcionada. Essa é a ideia. A ponto de dizer que o Espírito Santo se apossou dos homens que foram esculpir e trabalhar no acabamento e na preparação física do templo de Salomão. O Espírito Santo se apossou daqueles homens. Qual é a ideia? Isso não tem nada a ver com salvação, com santificação. O que tem a ver ali, o que é? O Espírito Santo deu uma extrema destreza, capacidade para aquele homem ser carpinteiro, para outro ser pintor, para outro burilar ouro, e assim por diante. Então, a ideia que nós temos é essa. E essa ideia é projetada, no caso de Saul e de Davi, como a presença do Espírito Santo ali, enquanto fosse rei, que deveria ser enquanto vivessem. O ideal é que fosse, mas Saul saiu antes. Então, o Espírito Santo saiu antes de Saul, embora, como disse, fosse rei, mas já não era um rei mais abençoado. Então, após o início da igreja, o Espírito Santo passou a habitar no crente. E pastor, explique aí exatamente o que é isso. Ah, se eu soubesse. Né? É algo que transcende a nossa inteligência, mas ele habita conosco. Ele é um, que a gente pode dizer em palavras paupérrimas, né? Só que ele se relaciona conosco, passou a se relacionar conosco de uma maneira íntima, a tomar conta de nós, a estar junto de nós o máximo que poderia estar, ele está com o ser humano, inclusive pecador, mas agora salvos em Cristo, pelo sangue de Cristo, como eu acabei de dizer. Então, ele passou a habitar o crente. E tem uma outra figura, ou outra atuação do Espírito Santo no crente. Essa é mais fácil de compreender, extremamente agradável para quando somos sentados a achar que não sei, talvez o diabo venha me tentar mais do que passei, eu acabo perdendo essa salvação mesmo, sei lá. Muita gente passa por esse tipo de crise. A figura é selo, é espetacular, um selo real, quando o rei mandava colocar lá uma parte sólida de cera, coisa assim, e vinha o símbolo dele sobre aquele selo quente, e ele derretia aquele selo e ali juntava com o papel e pronto. Ali só abria quebrando, de propósito, porque está guardado. Para saberem, alguém abriu esse selo aqui, estava selado esse documento e foi rompido. Claro que o destinatário ia ter que quebrar mesmo. O verdadeiro destinatário de uma carta real só tinha uma maneira de ler aquela carta, mas era apropriadamente, porque era para ele. Ele quebrava o selo e lia. Mas se alguém o fizesse antes, estava cometendo um crime. Então, a carta era o quê? Protegida. O selo. Então, o crente é protegido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sela, está selado, está guardado para a vida eterna, para os tempos de céu, de novo céu e nova terra, está guardado, está absolutamente protegido, selado. Isso é fantástico. Eu poderia estar passagem de cada uma dessas coisas aqui, mas procure depois no site, na pregação, está lá. Pastor, o crente pode se tornar endemoniado? Eita, essa é uma pergunta que dá o que fazer. Me lembro uma vez, num seminário, há séculos atrás, lá em Natal, de noite, eu estava lá pregando, e depois da noite, a gente lá, depois da pregação do culto, a gente conversando, aí surgiu isso, foi longe. Não sei porque, nunca esqueci. Se pode ser endemoniado, se não pode ser endemoniado, um crente. E essa é uma coisa que também eu não posso assinar embaixo, no sentido de que, se não é baixo, eu até que assino como minha opinião, mas abri a Bíblia e dizer, está aqui, né? Não dá, é quase por conclusão. Tem crentes, tem teólogos e tal, que acham que sim, um crente pode ser endemoniado, não que está perdendo a salvação e tal. Isso vai longe, essa discussão. De uma maneira, para simplificar, eu acho que ele não pode se tornar endemoniado no sentido de ser totalmente controlado pelo diabo, do diabo se apossar dele, que é um verbo utilizado para quando o Espírito Santo chega em alguém, se apossar de alguém, ou possuir alguém. Então, a presença do Espírito Santo é eterna no crente, ele está lá, habitando, como eu disse. Então, chegar o demônio, ou um demônio, ou chegar o diabo e possuir aquela alma, ou se apossar de maneira plena, total, dizer, está totalmente controlado pelo diabo, eu não acredito. Pessoalmente, respeito quem acredita. Por outro lado, você pode comemorar isso, e tem razão para comemorar, é uma maravilha nós sabermos que não podemos ser totalmente controlados pelo diabo, assim eu penso. Por outro lado, o diabo pode sim, e é mestre em influenciar um crente, tentar um crente para derrubá-lo, cercar o crente como um leão, atacar o crente e estragar o serviço daquele crente a Cristo. Isso ele pode. Há passagens tão fortes quanto a isso, que dá a ideia que o diabo conseguiu foi derrubar aquele crente espiritualmente de uma maneira tão profunda que não ficou mais nada, foi destruído aquela pessoa ali. Mas não é. É uma questão de serviço. O diabo pode sim destruir a sua utilidade a Deus aqui. Tanto que é provável que Deus, às vezes, Deus tira vidas de crentes muito rapidamente, e de repente assim. Nós não temos o motivo de cada caso, mas dá o que pensar. Eu já vi muita gente comentando isso, e eu acho que isso tem sentido quando Deus diz assim: é, sua vida aí estragou. Estragou, venha para casa. É salvo. O lar dele é o céu. Tem o Espírito Santo. Foi salvo pelo sangue de Cristo, mas dando um péssimo testemunho aqui, pecando sem se arrepender. Ou pecando aqui, depois de novo, depois de novo, depois de novo, dando uma demonstração terrível do que é um crente. O serviço desse irmão acabou. Ele está prestando um desserviço a Deus, está envergonhando o nome de Deus. Venha embora. Psst, mata. Rapidamente. Não, eu não duvido. Algum número de crentes que morrem, especialmente novos, porque os mais velhos já, até estatisticamente já é mais esperado isso, mas novos, crentes novos, que andaram por caminhos que não deveriam, insistem ali, zum. Coincidência ou não, pega uma doença rápida ali, ninguém sabe nem o que é direito, e morreu. Ou um acidente, pá. Como pode? Pode ter outros motivos? Com certeza. Mas um deles provavelmente é esse. Então, o diabo pode estragar o serviço, pode lhe dar muito trabalho. Ou seja, não fique só descansando numa boa, né? Ah, que coisa boa saber que eu sou possuído pelo Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, e que nunca vou perder a salvação. Beleza. E pô, tá tudo certo. Mas por causa disso, relaxar naquilo que Cristo disse tanto, Paulo, a Bíblia, Novo Testamento incluindo: vigie, 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 fique alerta, olhos atentos, cuidado, cuidado. Para que tanto cuidado? Eu não já sou salvo? Não tenho mais perigo de perder a salvação? Alerta, alerta, vigia, vigia. É cansativo esse negócio de estar vigiando o tempo todo. É por isso. É porque nós estamos aqui para servir a Cristo. Eu não vejo outro motivo, inclusive. É muito comum se perguntar ao crente novo, né? Pastor, por que que o crente, quando se converte, não já vai embora? Eu digo, eita, mas não tem um crente no mundo, né? Converteu, pss, converteu, pss, vai para o céu imediatamente, fica nenhum. Quem vai pregar para os outros, né? Não teria muito sentido. Mas não deixa de vez em quando pensar assim: senhor, não está bom de eu ir embora, não? Né? Alguém que anda triste, anda ansioso, anda deprimido, coisa assim, ou com muitos problemas ao seu redor, de toda ordem, perdendo muita gente querida, e chega um ponto de: o que que eu estou fazendo aqui? Saiba que a resposta é fácil. É assim: você está aqui para servir a Cristo. Pronto. E considere um grande privilégio. Agora, se esse serviço vem acompanhado de problemas, sofrimentos, dificuldades, pode ficar certo que sim, virão uns mais, outros menos, mas é natural que venham as dificuldades no serviço de um crente. Mas A resposta está lá, valendo ainda. Por que que eu estou aqui? Por que que o crente fica aqui, depois de salvo? Para servir a Cristo. Então, não é pouca coisa. É terrível a possibilidade do diabo estragar o serviço do crente a Deus, embora não vá tirar aquela alma mais do céu. Então, vamos voltar para o nosso texto e considere absolutamente espetacular o fato do Espírito Santo habitar em você. Mas a influência do Espírito Santo na sua vida pode variar, como a influência do diabo na sua vida pode variar. Obviamente, inversamente proporcional à presença do Espírito em nossas vidas. Há uma passagem, duas, muito interessantes, lá em Efésios e 1 Tessalonicenses, que fala em não entristeçais o Espírito de Deus. Então, de alguma maneira, você pode entristecer o Espírito Santo de Deus. A outra é mais forte. Não apagueis o Espírito. Apagar, pastor, não é claro que ali ele ficou como aconteceu com Saul? Ele saiu. Então, se ele apagou, apagou. Uma chama que apaga, apaga. Para acender de novo, tem que vir outro fogo para acender, mas já apagou. Não vai até esse ponto, penso eu, a aplicação aqui, o entendimento disso. Eu diria que é apagar o gosto do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na sua vida, que é exatamente o que eu estou falando. Então, um crente que se torna muito alvo do diabo, ele automaticamente ele está menos influenciado pelo Espírito Santo, ele está apagando, tirando o prazer do Espírito Santo na sua vida, está entristecendo o Espírito Santo. Não perca de vista esses ensinos que são muitíssimo importantes. Versículo 15, voltando ao nosso texto de 1 Samuel 16. Então, vendo Saul atormentado, né? Os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te assarás melhor. É curioso que os servos de Saul é que explicam a ele o que estava acontecendo, inclusive espiritualmente. É interessante isso. Os servos dele: olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, tu estás com um espírito maligno aí. E dera a solução. Manda conseguir no teu reino aí alguém que toque harpa muito bem. E que quando ele tocar, quando o espírito maligno chegar, ele toca e tu vai, o harpista vai tocar e tu, o rei, vai se sentir melhor. Eu não sei de onde eles tiraram esse conhecimento. Talvez pela experiência do dia a dia, já era mais ou menos conhecido isso em Israel, que pessoas atormentadas, que era meio óbvio que ia além do aspecto puramente físico ou mental, mas tinha algo sobrenatural e que a música aliviava. Pode ser, não sei. Ou se o Espírito Santo os informou de alguma maneira, informou a eles a solução, não sei. E não é o caso. O que nós sabemos é que a Bíblia relata aspectos mentais e psicológicos entrelaçados com a área espiritual. É assim. Muito entrelaçado. E ela não explica detalhes. Isso tanto no Velho como no Novo Testamento continuou esse mistério. Deus não revelou em detalhes. Até hoje, 3.000 anos depois de Davi, 2.000 anos depois de Cristo, a ciência ainda não consegue discernir precisamente entre uma coisa e outra. entre o que é mental e o que é espiritual. Não consegue. Ele não consegue discernir nem o que é físico e mental, porque eles também, por sua vez, estão profundamente entrelaçados. A mente faz o corpo adoecer, o corpo doente faz a mente ficar triste, é muito entrelaçado. Décadas atrás diziam que a parte intestinal do homem era ligada com o cérebro. O que o cérebro sentia, os sentimentos, mandava para o intestino e a pessoa adoecia. Pois aos poucos, comecei a ler e ver, e agora estão os médicos dizendo aí o contrário. Não, parece que um intestino fisicamente ruim manda para o cérebro, e o cérebro se entristece, se angustia, se deprime. É o contrário. Só o contrário. Você vê isso em 30 anos, 40 anos, a medicina está aí, não sabe direito. Eu que não sou médico coisa nenhuma e nem quero ser, eu vou chutar aqui minha teoria. É o meu termo. Um influencia o outro. Acabou-se. Agora, passar a linha, isso aqui é aqui. Eu não estou criticando a medicina, nem ridicularizando. Graças a Deus pela medicina, pelos remédios, pelos alívios que eles nos trazem, os médicos e a ciência. Mas, ao mesmo tempo, não vamos achar que a medicina sabe tudo, que a ciência é que diz, tudo é ciência, os cientistas deste mundo, a comunidade científica internacional, expressão muito utilizada, nunca percamos de vista que Deus controla tudo e não explica tudo. Ele não entrega tudo de mão beijada para o homem, não. E coisa que o homem não consegue resolver. Esta é uma. Esta é uma. E eu vejo ainda hoje crentes, pastores, teólogos, doutrinadores e tudo, penso eu, querendo entrar mais do que devem nessa questão mental barra espiritual. Quer entrar e quer dizer que é assim, quer dizer que é assado, que depressão é uma coisa espiritual, é pecado, ou indica uma pecaminosidade grande. E quem disse? Por que tem que ser assim? Onde é que a Bíblia diz isso? Onde é que a gente encontra esse tipo de coisa? Qual é a ligação do físico com o mental? E do físico barra mental com o espiritual? Não sabemos. Então, cada um fale com muito cuidado, ok? Tire suas conclusões, pense no que você quiser pensar, mas, por favor, não olhe para um deprimido e diga, pecado. Está em pecado. Diga logo qual é o seu pecado, porque você só vai deixar de se deprimir quando deixar de pecar este tal pecado que está lhe fazendo sofrer tanto. Não diga isso. Na minha maneira de dizer, isso é uma aberração bíblica e uma crueldade, embora, claro, não intencional, mas é uma crueldade com quem não está cometendo pecado algum de uma maneira intensa, de uma maneira repetitiva, pecados todos nós cometemos, mas não de uma maneira repetida, é aquele pecado está levando a isso. A pessoa não tem isso na vida dela, tem uma vida cristã saudável, confessa os seus pecados a Deus, está em paz com Deus, mas tem um cérebro que quimicamente não funciona bem e que ninguém entende por quê e que gera todo tipo de sentimentos na pessoa. Agora, pode indicar pecado, uma depressão? Pode indicar. Então, é bom examinar, mas começa por uma questão, um exame físico barra psicológico, mental, examina a genética, as circunstâncias, veja lá, vá vendo e examine isso. E depois passe para o aspecto espiritual, mas não acusando e nem já assumindo, nem acusando, é assumindo o que a pessoa tem. Eu sei de casa que a pessoa diz, meu, eu não tenho. Tem. Eu não tenho, pastor. Tem. Meu Deus do céu, isso é tortura, penso eu. Já tive muita vontade de escrever um livro, e eu tinha até o título, Em Defesa dos Deprimidos, mas desisti. Porque é um assunto que eu não entendo profundamente, eu tenho a minha opinião, e eu não tenho capacidade nem estatura para escrever um livro com esse assunto. Mas que eu penso assim, penso, e cada um pensa como achar melhor. E que eu morro de pena de muitos deprimidos que encontram líderes espirituais com esse pensamento, tenho muita pena. Versículo 17 a 19. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Fantástico isso aqui. Primeiro o rei aceitou a sugestão. Primeiro de tudo. E mandou que procurasse um bom harpista. Um servo lá, conhecia Davi. E eu não sei se vocês contaram, eu contei. Mas veio aqui uma fileira de informações preciosas sobre o nosso Davi. Nove informações sobre Davi. Filho de Jessé. Crucial, especialmente naquela época, saber a família de alguém. Extremamente importante. Às vezes, o nome de uma pessoa tinha quase como sobrenome o nome do pai dele. Para vocês terem uma ideia. Era importantíssimo. Belemita, nasceu em Belém. Opa, Belém? Acho que eu já ouvi esse nome, Belém. Ah, capital do Pará, não, muito antes disso, Miquéias 5:2, Belém de Efrata, pequenina, aonde Cristo nasceria 1000 anos depois, bom saber, ali estava um belemita, sabe tocar, essa era óbvia, porque era a única exigência do rei, o rei só queria uma coisa, me arranja alguém que sabe tocar, forte. Primeira característica física de Davi. Sabemos que era um homem forte. Valente. Primeira característica de personalidade dele. No sentido de que ele era corajoso, hábil. Ou como a palavra diz mesmo, valente. Homem de guerra. Não sabemos de onde veio essa informação. Davi era muito novo ainda. E não sei se já tinha se metido em alguma batalha ou coisa assim. Não sabemos de onde vem. Mas o fato é que foi bem no alvo. Porque se tem um homem de guerra na Bíblia, esse é Davi. Sisudo em palavras. Segunda característica de personalidade. Era caladão. Era do tipo reservado. Não era um falador, simpático e tal. Não era. Falava pouco. Curioso, né? Nós sabermos disso. E de boa aparência. Segunda característica física. Já tinha dito lá que ele era forte. Agora disse que ele era um homem, um jovem bonito. Temos certeza disto. Até aqui vem oito informações. Vocês juntem todas as oito e elas não chegam perto do valor da nona. Uma maneira de dizer, porque o fato de ser belemita e tudo isso era muito importante. Mas qual é a nona? O Senhor é com ele. Isso aqui é uma frase. Isso aqui é uma frase para deixar qualquer um extremamente orgulhoso, no sentido de feliz, de privilegiado, o Senhor é com ele. É evidente, aos meus olhos pelo menos, que o Espírito Santo revelou essa noção ao tal servo de Taú que conhecia Davi. É uma revelação de um peso enorme aqui. Não apenas que Davi era um rapaz fiel ao Deus de Israel. Não é que está dizendo aqui, não. Podia até ser que era. Mas o que está dizendo aqui é que ao Deus de Israel é que estava de modo muito especial com Davi. O Deus de Israel se agradava deste jovem. É o que ele quis dizer aqui. Lembra do versículo 13? Mais uma vez, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Perfeitamente incluído na frase, o Senhor é com ele. Espetacular isto. Poderia desenvolver isso, que não vou. Até que ponto nós poderíamos trazer isto para nós próprios? E podemos dizer isso? Podemos. Sim, claro, que o Senhor é conosco. É, nos fez filhos dele, tudo através do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor é com ele e tem um sentido um pouco mais... um pouco além de simplesmente Deus, no poder dele, acompanhar e proteger alguém que ele ama. Aqui mostra um certo prazer, com essa mera expressão aqui. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, quando você for nas suas orações, nos seus pensamentos, nas suas conversas com Deus, pensar... Eu posso dizer, o Senhor é comigo? Claro que eu posso. Está na Bíblia que o Espírito Santo habita no crente, selou o crente. Ok, resposta teologicamente correta. Mas para essa expressão aqui, se você quiser ir fundo, modifique um pouquinho que dá no mesmo, em termos de fidelidade à expressão. Espera aí. Além de o Senhor ser comigo, estar comigo, pelo Espírito Santo que habita em mim, que eu sei que está. Além disso, ele tem prazer em mim? É óbvio? Não tanto. Aí não é mais óbvio. Pelo menos no sentido do seu serviço a ele, na sua alma como redimido em Cristo e tal, sim, tem prazer. Mas no sentido da sua vida aqui na terra, do que você está fazendo, Senhor, tu tem prazer em mim? Se você ouviu falar na possibilidade de um crente entristecer o meu Espírito Santo, ouvi. Você fez isso. Então não é tão óbvio perguntar, será que Deus tem prazer em mim? Examine isso e examine de uma maneira muito bem feita, muito bem avaliada. Qual o motivo? Diga aí, meu irmão, minha irmã, o motivo para você afirmar com tanta rapidez, com tanta tranquilidade, que o Senhor tem prazer em você, que o Senhor está com você e lhe protege, lhe guarda. Sim, pode responder sem piscar o olho. Já expliquei isso. Mas que ele tem prazer, é bom você dar motivos. O que é que você tem feito na sua vida que lhe leva a achar que você dá prazer a Deus ou ao Espírito Santo? Ou dizendo o contrário, o que que você tem deixado de fazer para poder afirmar isso? Ok? Então, essa expressãozinha aqui, o Senhor é com ele, pode ter certeza que está incluído aqui. Olha, o Senhor tem tido prazer neste jovem. Traga isso para você. Viva de uma maneira tal que você possa pensar, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, eu acho que eu tenho te dado motivo de prazer no meu serviço, na minha vida aqui. Então, encerrando, versículo 19 e 20. Saul enviou mensageiros a Zessé, dizendo, envie-me Davi, teu filho, e o que está com as ovelhas. O que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Então, o conhecido de Davi deve ter dito ao rei que ele era pastor de ovelhas, conhecia ele bem. Eu vou tentar enumerar aqui, cada vez que nós virmos Davi como um tipo de Cristo. Tipo é uma expressão teológica usada para um exemplo de, um modelo de, algo assim. Então, a primeira vez já havia ocorrido, eu não sei se eu chamei atenção disso na pregação passada há um ano sobre Davi, mas ungido rei de Israel, tipo de Cristo. Então Davi, ao ser ungido rei de Israel, ele apontou para Cristo. E aqui temos a segunda forma de Davi ser um tipo de Cristo. Qual? Pastor de ovelhas. pastor de ovelhas. Você é uma ovelha de Cristo. Ele é seu pastor, Cristo. Nós falamos aqui em pastores, posse de pastores e tal. Tudo isso aqui é só porque Cristo não está aqui, para tentar de alguma maneira servi-lo, ajudando aqui com o rebanho. É só isso. Mas pastor mesmo, não sou eu, nenhum desses que eu chamei aqui. Aqui não tem pastor nessa terra todinha aqui. São pastores muito fraquinhos. Devem ser respeitados, têm autoridade, tudo isso, porque o Espírito Santo os constituiu assim, tem responsabilidades. Mas quando a gente olha para o pastor, esse aqui desaparece e vira ovelha. Na verdade, nós somos ovelhas de Jesus Cristo, ok? Então, Jessé, como um bom súdito, manda um bocado de presente lá para Davi, como agrado ao rei. Versículo 21 e 22. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este, Saul, o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Curioso, Saul ficou, como se diz popularmente, ficou doido por Davi. Gostou demais. Simpatizou com ele e passou a ter uma ligação especial com ele, além de uma mera simpatia, e o fez seu escudeiro. Isso aqui parece um detalhe, mas isso é um salto enorme na posição de Davi perante Saul. Ele chegou lá como um simples tocador de harpa, só, enquanto o rei estava angustiado com esse espírito maligno, só, melhorava ali, está dispensado, pode ir para casa. Mas ele assumiu aqui uma posição de altíssima confiança na segurança do rei. Era preciso ter muita confiança no próprio escudeiro, óbvio. Pois Saul foi conquistado por Davi, ficou realmente muito, muito receptivo a Davi e o honrou. E claro, com interesse próprio também de ter uma excelente segurança com o homem daquele padrão, daquele Quilate. Tudo isso vai servir de contraste com a atitude que o rei passou a ter de Davi. A gente não vai acreditar que um dia Davi amou muito a Davi e o colocou seu escudeiro. E mandou dizer para o pai dele: ó, esquece. Rei era assim, né? Esquece. Esse pastor aí, arranje outro, porque ele não vai voltar mais não. Ele vai ficar comigo, como está dito aqui, como escudeiro agora dele, muito mais do que um mero arpista. Então, funcionou perfeitamente a ideia do servo. Obviamente, vemos Deus trabalhando poderosamente na vida de Davi, em cada detalhe. E no próximo capítulo, aliás, é no próximo capítulo mesmo, nós já vamos ver o famosíssimo episódio de Davi contra Golias. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender todas essas coisas, a aprender, apreender e crescer com elas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.